Assembleia Geral. Os destaques da semana no Legislativo.
Olá, começa agora o Assembleia Geral. No programa de hoje, Lei da TV Paga movimenta cenário do audiovisual brasileiro. Ocupação irregular nas margens do Rio Maracaípe é tema de debate na Alep. E na entrevista da semana, vamos conversar sobre a luta antimanicomial em Pernambuco. Eu sou Aimone Neto, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Após 5 anos em vigor, o marco regulatório dos canais por assinatura incrementou o mercado de produções nacionais para a TV. Saiba mais sobre essa norma na reportagem de Carolina Flores.
Se Game of Thrones é exemplo de qualidade artística, sucesso comercial e de público na televisão paga, qual seria o equivalente brasileiro? O mercado audiovisual do país ainda não produziu um concorrente à altura da produção americana, mas uma atitude importante foi adotada pelo setor há 5 anos. Depois de muita discussão no Congresso Nacional, foi aprovada em 2011 a Lei da TV por Assinatura. Os canais ficaram obrigados a cumprir cotas de veiculação de conteúdo nacional. A norma exige 3 horas e meia de programação brasileira por semana e no horário nobre. A regra não vale para canais de notícias, esportes ou de televendas, apenas para comunicação audiovisual, como filmes, séries, animação e documentários. Apesar dos esforços, as medidas ainda não se mostraram efetivas para combater a concentração do financiamento de projetos no eixo Rio-São Paulo. É o que explica o ator pernambucano Bruno Goya, que está no elenco do longa Aquários, de Kleber Mendonça Filho.
Eu acredito que o Nordeste ele tem um material riquíssimo de atores e atrizes aqui, que precisam de mais oportunidade, e as produtoras daqui trabalham tão bem quanto as produtoras de qualquer região do nosso país. Eu acho que se é para abraçar, que abrace todos com a mesma fatia da pizza, digamos assim.
As estatísticas estão a favor da indústria. A cada ano, mais brasileiros pagam para assistir TV. Segundo a Anatel, até fevereiro de 2016, existiam cerca de 19 milhões de assinantes. E as operadoras de TV por assinatura? Como reagiram ao marco regulatório? A Sky Brasil entrou na justiça contra a norma. Em 2013, durante audiência no Supremo Tribunal Federal, Roberta Westin, representando a Sky, levantou dúvidas sobre a eficácia da política de cotas.
Ela desconsiderou uma série de canais e conteúdos que são produzidos no Brasil, filmados aqui, com artistas nacionais, direção brasileira. E aí eu pergunto, por que um canal jornalístico não pode ser considerado brasileiro válido para o cumprimento das cotas? Informação não é cultura?
Mas o gerente de programação do Canal Brasil, Alexandre Cunha, tem bons motivos para comemorar a implementação da lei.
A gente vê na prática que cumpre a lei com louvor, né? Já é da essência do Canal Brasil passar filmes brasileiros. E muito antes da lei ser criada, né? Já lá em 1998, o Canal Brasil foi lançado com o objetivo de ser o principal difusor da cultura brasileira através do cinema, né? Usando o cinema como espelho da sociedade.
O diretor-geral da Indiana Produções, Marco Altberg, realiza filmes e programas independentes para a TV e é a voz mais otimista sobre o marco regulatório.
A Lei 12.485, ela não só estabeleceu as cotas de conteúdo independente, conteúdo brasileiro nos canais de TV por assinatura, como criou novos canais também, cotas de canais independentes, como possibilitou a entrada das chamadas teles, né, as empresas de telefonia no mercado, que passaram a ser operadoras também, e o público, que ganhou novos conteúdos interessantes, bons, e que estão aí no topo da audiência dos canais.
Se você é assinante de TV e quer saber mais sobre o marco regulatório dos canais pagos, acesse a página na internet da Agência Nacional do Cinema, www.ancine.gov.br. Carolina Flores para o Assembleia Geral.
O povo na casa.
Meu nome é Daniel Valença, tenho 32 anos, sou engenheiro e hoje eu vim aqui de bicicleta para a Comissão de Legislação e Justiça para debater sobre o projeto de lei que visa a implantação de bicicletários em empresas e órgãos do governo do estado. Vim aqui representando a Miciclo, que é a Associação Metropolitana de Ciclistas do Grande Recife, e acredito que para que a gente possa permear melhor os espaços e, por exemplo, no meu caso, fazer com que a bicicleta seja alavancada como modal urbano de prioridade, a gente precisa permear esses espaços, entrar neles e discutir e debater com as pessoas que possam fazer as leis para nos ajudar.
Assembleia Geral.
A polêmica gravação de uma conversa entre o ex-ministro do Planejamento, Romero Jucá, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, repercutiu nesta semana no Brasil e no plenário da Alep. A editora da Rádio Alep, Júlia Guimarães, vai conversar com a gente sobre os pronunciamentos dos parlamentares. Oi, Júlia.
Olá, Imone. Pois é, o conteúdo dessa gravação, que revela um suposto pacto para conter os avanços das investigações da Operação Lava Jato, geraram alguns pronunciamentos de indignação no plenário da Assembleia nesta semana. Edilson Silva, do PSOL, afirmou que as declarações do então ministro Jucá mostram que o afastamento da presidente Dilma só ocorreu para livrar o que ele chamou de um grupo de bandidos da mira da Polícia Federal. Odacy Amorim, do PT, classificou a atual gestão de Michel Temer como ilegítima e disse que a conjuntura do momento político brasileiro coloca a democracia do país em risco. E olha, Imone, a revolta com esses áudios divulgados pela Folha de São Paulo não foi só entre os parlamentares da bancada de oposição estadual, não. O governista Lucas Ramos, do PSB, também criticou a nova equipe ministerial de Michel Temer. Ele disse que o presidente está loteando os ministérios em troca de apoio político. E só lembrando, Imone, que depois dessa polêmica toda das gravações, a exoneração do ex-ministro Romero Jucá já foi publicada no Diário Oficial da União da última terça-feira. A cobertura completa do plenário da Assembleia desta semana já está disponível em www.alep.pe.gov.br/radio-alep.
Obrigado, Júlia.
Obrigada, Imone. Até a próxima.
No próximo bloco, a discussão em audiência pública sobre a ocupação irregular nas margens do rio Maracaípe. O Assembleia Geral já volta.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Maio é o mês de chamar a atenção para o alto número de acidentes no trânsito. O movimento Maio Amarelo une poder público e sociedade civil para discutir a segurança viária. Segundo a OMS, o trânsito é a maior causa de mortes entre 15 e 29 anos. O Brasil ocupa o quinto lugar no ranking do planeta. Consumo de álcool, excesso de velocidade, não usar capacete, cinto de segurança e cadeirinha de criança são as principais causas dos acidentes fatais. Cada cidadão, de motorista a pedestre, é convocado a avaliar se o seu comportamento tem colocado em risco a sua própria vida e a vida dos outros. Faça a sua parte.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
A audiência pública discutiu ameaças ao meio ambiente no Pontal de Maracaípe. A repórter Cristiane Alcântara acompanhou o debate.
O mangue e a fauna associada a ele, lembrados nas letras de Chico Sainz, foram temas de uma audiência pública realizada esta semana pela Comissão de Meio Ambiente. A polêmica em torno do segundo passeio turístico mais procurado no litoral sul de Pernambuco, para ver o cavalo marinho no estuário do Pontal de Maracaípe, além de um debate sobre ocupações irregulares que estariam desmatando o bosque de mangue, levou o Ministério Público a fazer recomendações. Em primeiro lugar, que a área seja definida como de interesse social e, em segundo, que se promova uma reforma fundiária para evitar novas ocupações irregulares. A audiência, conduzida pelo presidente da comissão, deputado Zé Maurício, do PP, teve a participação de um proprietário de terrenos em Maracaípe, autor da denúncia, além de representantes da CPRH, dos jangadeiros responsáveis pelo passeio, da Prefeitura de Ipojuca e de outras entidades. A atividade econômica dos jangadeiros tem sido questionada, uma vez que o cavalo marinho está criticamente ameaçado na área. De acordo com a coordenadora do projeto Hipocampus, Rosana Beatriz, entre 2001 e 2016 já houve uma queda de 90% da população desses peixes no Pontal. O Hipocampus existe em Porto de Galinhas e trabalha pela preservação do cavalo marinho. Ao todo, são 40 profissionais que tiram o sustento dos passeios turísticos. Em períodos de baixa estação, eles garantem um salário de até R$ 800. No verão, o valor sobe para R$ 1.200. Segundo o presidente da Associação de Jangadeiros do Pontal de Maracaípe, Rubenilson Marques, a preservação do cavalo marinho e a limpeza do mangue são cuidados diários.
A gente só quer trabalhar, né? A gente não quer prejudicar ninguém. A gente só quer o espaço para a nossa família sobreviver, dar continuidade ao nosso trabalho. A gente somos um defensor da natureza.
Um outro aspecto é relativo às ocupações irregulares. Embora a denúncia pareça um fato novo, os conflitos na área são antigos, segundo a promotora do Ministério Público, responsável pelas recomendações, Bianca Estela.
A questão é antiga, crônica, data desde a década de 70. Existem ocupações que vieram se sedimentando, comunidades que vieram se firmando. Existe um conflito social entre as pessoas que têm a casa lá, montaram a sua estrutura, e propriedades particulares.
A Prefeitura de Ipojuca, segundo o representante da Secretaria de Meio Ambiente do município, Vinícius Salles, tem feito um monitoramento da situação dos jangadeiros e da ocupação do mangue. Ele afirmou que 166 famílias foram identificadas como tendo construído casas em locais inadequados. Além dessas preocupações, a CPRH levantou mais uma questão. Nos anos 70, teria sido construído um muro de pedras que alterou a direção do estuário Maracaípe. Para o gerente da CPRH, Assis Lins, esse é um aspecto relevante. Um inquérito civil para avaliar o problema também foi recomendado pelo Ministério Público. Cristiane Alcântara, para a Assembleia Geral.
Assembleia Geral. Política, cultura e informação.
A CPI das Faculdades Irregulares vai apresentar o relatório final na próxima semana. Eu acompanhei de perto os 7 meses de trabalho. A ideia de criar uma CPI surgiu após uma audiência pública realizada pela Comissão de Educação em setembro do ano passado. Na ocasião, os deputados ouviram denúncias de que institutos sem credenciamento do MEC ofereciam cursos de extensão no interior do estado e prometiam diplomas de graduação aos estudantes. Os cursos funcionavam e, em alguns casos, continuam a funcionar de acordo com um esquema mais ou menos parecido. Aulas semanais ou quinzenais em prédios cedidos pelas prefeituras e mensalidades com preço entre R$ 150 e R$ 200. No final de cada módulo, os institutos entregavam certificados que não se confundem com diplomas. Após a apresentação de um trabalho de conclusão de curso, esses institutos prometiam diplomas de faculdades que poderiam ter sede em qualquer lugar, qualquer estado do país. Em Pernambuco, as principais investigadas do esquema são a FUNESO, de Olinda, e a FADIRE, com sede em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. Na próxima edição do Assembleia Geral, a gente traz todas as informações sobre a conclusão dos trabalhos da CPI das Faculdades Irregulares.
Conhecendo Pernambuco.
Uma serra que parece talhada dá nome ao município onde nasceu o Rei do Cangaço. Vamos conhecer a cidade com a repórter Carolina Flores.
Foi neste município que nasceu Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, o Rei do Cangaço. Por causa disso, o lugar é chamado de Capital do Chachado, a dança típica do bando de Lampião. Serra Talhada está no sertão pernambucano. A cidade é chamada assim por causa do aspecto de uma montanha próxima que parece ter sido talhada. O nome só foi oficializado em 1939. Mas a história do local começa muito antes, no século XVIII, com a chegada do capitão-mor da esquadra portuguesa Agostinho Nunes de Magalhães, fundador do primeiro povoado. Atualmente, os 100 mil serratalhadenses atuam no comércio, na agricultura e na criação de gado. Quem visita a Serra Talhada não pode deixar de conhecer o Museu do Cangaço. Lá estão expostos móveis, utensílios e roupas usadas pelo bando de Lampião. O visitante também vai encontrar recortes de jornais da época, com notícias sobre a trajetória do Rei do Cangaço e filmes com imagens de Virgulino, Maria Bonita e do resto dos cabras. Carolina Flores para o Assembleia Geral.
No próximo bloco, a terapeuta ocupacional Catarina Nascimento fala sobre a luta antimanicomial em Pernambuco. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
O Centro Cultural Correios, inaugurado em 2009, faz parte do complexo turístico do bairro do Recife. O prédio é uma construção do início do século passado e foi adquirido pelo Departamento de Correios e Telégrafos em 1921 para funcionar como sede da instituição em Pernambuco. Totalmente restaurado, o edifício conta com 5 pavimentos, 6 salas de exposição, auditório, restaurante, espaço com peças históricas e uma agência postal, com modificações internas para facilitar a acessibilidade, entre elas, o elevador panorâmico. O Centro Cultural Correios Recife está localizado na Avenida Marquês de Olinda, número 262, e funciona de terça a sexta, das 9 da manhã às 6 da noite, e nos sábados e domingos, do meio-dia até 6 da noite. A entrada é franca.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
O movimento de luta antimanicomial surgiu nos anos 70 em defesa do fim dos hospitais psiquiátricos. Desde a reforma psiquiátrica de 2001, os manicômios estão em extinção no país, mas o atendimento à saúde mental ainda deixa muito a desejar. Sobre o tema, vamos conversar com a terapeuta ocupacional Catarina Nascimento, que é integrante do Núcleo de Luta Antimanicomial de Pernambuco. Olá, Catarina. Seja bem-vinda à Assembleia Geral.
Olá, Imone.
Eu queria começar perguntando a respeito do movimento de vocês, né? O movimento de luta antimanicomial. Vocês defendem uma sociedade sem os manicômios, sem aqueles hospitais psiquiátricos tradicionais. Por quê?
Olha, Imone, hospital psiquiátrico não é e nem nunca foi local de cuidado, né? Ele sempre teve um caráter de depósito, né? Um local de exclusão, onde a sociedade sempre depositou aqueles que fogem da normalidade, né? Do padrão normal, né? As pessoas improdutivas, as pessoas que respondem de uma outra forma, né? E aí no Brasil os hospitais psiquiátricos foram e continuam sendo ainda, infelizmente, locais de muita violência, né? De exclusão social, de desrespeito aos direitos humanos, né? Agressões físicas, local de, onde as pessoas morriam de fome, de frio, né? E esses locais não podem ser classificados como locais de tratamento.
Claro.
Né? Então, é isso que a gente defende, a exclusão desses locais.
A luta antimanicomial no Brasil remete aos anos, final dos anos 70, nos anos 80, mas é ali em 2001 que é publicada essa lei, que é chamada Lei da Reforma Psiquiátrica, e que há uma grande virada. O que é que mudou com essa lei? O que é que mudou com essa reforma psiquiátrica?
Vê só, antes de 2001, a única opção para pessoas que tinham sofrido de transtorno mental no Brasil era se internar em um hospital psiquiátrico, né? No período da ditadura militar, por exemplo, a gente chegou a um ápice de mais ou menos 120 mil leitos no país. Hoje, a gente ainda tem cerca de 23 mil e nós conseguimos abrir quase 2 mil CAPs, né? Que são Centros de Atenção Psicossocial. E hoje a gente não fala apenas de hospital psiquiátrico, a gente hoje fala de uma rede de atenção psicossocial, que são vários serviços, né? Que vão desde a atenção básica até a atenção complexa, né, até a saúde mais complexa, que são os hospitais, né, hospitais gerais e não mais hospitais psiquiátricos, para o caso de pessoas que tenham uma crise, né, que, enfim, que necessitem de um cuidado mais complexo. A lei, ela inclusive prevê isso, né, ela prevê que a pessoa possa ser internada num hospital geral, por exemplo. E aí a gente hoje fala dessa variedade, né? Que vai desde do agente comunitário de saúde que está na sua porta, né? Na comunidade, até leitos e hospitais gerais.
Quais são os desafios do movimento de luta antimanicomial atualmente? E aí eu emendo outra pergunta. Os manicômios, naquele sentido antigo, continuam a existir, mesmo que em menor número no Brasil?
Olha, manicômio é tudo uma coisa só, né? Basaglia, que é o grande, que é o pioneiro da saúde mental italiana, ele disse que conheça um e conheça todos, né? Então, infelizmente hoje, a gente ainda tem 23 mil leitos e eles ainda são a reprodução daqueles leitos que tanto horrorizaram a gente na década de 70, 80. Né? Talvez alguns mais bonitinhos que outros, mas a lógica de exclusão ainda é a mesma. E aí hoje eu acho que o grande desafio da gente é justamente o fechamento desses, né, dessas instituições. E acho que a gente precisa oferecer um serviço de mais qualidade, né? A gente não deve só apenas fechar um hospital, mas a gente deve oferecer algo que substitua de mais qualidade. A gente hoje, essa rede da gente está realmente precarizada, né? A saúde mental, ela não é prioridade para gestões municipais, estadual, para a União, né? Para a federal. Entendo. Enfim, essa é uma briga do movimento, né? É financiamento, né? Que essa política seja realmente uma prioridade.
No caso de Pernambuco, especificamente, qual é a nossa situação no atendimento à saúde mental? Eu moro, inclusive, perto lá do Hospital Ulisses Pernambucano, que é um marco desse modelo de internação mais antigo, né? E ele continua em atividade. Qual é a nossa situação?
Isso, veja, Pernambuco ainda conta com algumas instituições, né, de grande porte, como é o Ulisses Pernambucano, que é conhecido como Hospital da Tamarineira,
isso,
no estado inteiro, né? Da capital à Petrolina. E aí a gente precisa, o Estado, ele permanece, né? Ele vem caminhando a passos muito lentos no fechamento desses leitos. Inclusive, a gente tem um grande hospital que é o HCTP, que é o Hospital de Custódia e Tratamento, que são para aquelas pessoas com transtorno mental que cometeram algum crime. E esse hospital, por exemplo, ele vai plenamente na contramão da reforma, porque ao invés dele diminuir, ele vem aumentando os números de leitos. Quer dizer, a gente ainda tem um judiciário que encaminha, né, alguns juízes encaminham para o hospital demonstrando desconhecer completamente a lei. Então, a gente tem desafios nesse sentido, né? E culturalmente, eu acho que o grande desafio é mudar a nossa lógica, né? Olhar para a pessoa com transtorno mental, quando a gente olha para uma, a primeira coisa que a gente diz é: tem que trancar, tem que ter um lugar para ela. Não, ela tem que conviver. Nós, enquanto sociedade, temos que aprender a conviver com as pessoas, obviamente, sem oferecer risco para ninguém, né? Porque, claro, a gente não está excluindo que a crise, ela realmente castiga, né? Ela torna as pessoas, às vezes, agressivas. Mas isso tudo é passageiro, né? Nada disso permanece a vida inteira no sujeito. O sujeito, ele não permanece a vida inteira agressivo. E a gente precisa, enquanto sociedade, acolher essas pessoas
em relação,
e não excluir.
Em relação aos CAPs, por exemplo, o atendimento é deficitário. A gente ouve muito falar que tem poucos CAPs que funcionam 24 horas, por exemplo. Isso é uma urgência do movimento?
Sim. O CIF, ele tem poucos CAPs 24 horas, 5 apenas, para uma população de, enfim, quase 2 milhões de pessoas. Isso é absurdo, né? A gente achar que a gente está substituindo, por isso que o hospital psiquiátrico, ele ainda tem tanta força, né? Porque quando a população mais precisa, que é à noite, que é... Enfim, a rede não está, né?
Uhum.
Ela não acolhe essas pessoas. E isso é também um grande desafio, né? O serviço, o acolhimento noturno.
Entendo. Nossa entrevista acabou. Agradeço muito sua participação aqui no Assembleia Geral. Espero contar com a sua presença aqui em alguma outra oportunidade.
Ai, Moni Neto, a gente agradece o espaço para falar sobre... a nossa luta antimanicomial, estamos sempre à disposição.
Nós conversamos com a terapeuta ocupacional e membro do Núcleo de Luta Antimanicomial de Pernambuco, Catarina Nascimento. Muito obrigado. O Assembleia Geral termina aqui. O programa teve produção de Clarissa Falbo e Thaisa Lima, edição de Júlia Guimarães, técnica de som de Alcidésio Ramos e Aristides Pandeles, estagiários de jornalismo Danilo Cavalcante e Catarina Nápoles. Eu sou Aimone Neto, tenha uma boa semana e até a próxima edição.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação Social da Assembleia,